Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
A nossa convivência fora aqui da fazenda, do que a gente estava acostumado na operação e conviver com pessoas que estavam mais distantes da produção, a gente percebeu que as pessoas de fato não sabiam qual era a diferença entre os leites. Quando a gente pensou nesse conceito em 2018, a gente quis que abrir as porteiras e deixar o mais transparente possível para poder mostrar como é um processo de produção de um leite.
Mais de 99% das pessoas que se sentiam intolerantes à lactose ou se autodiagnosticavam intolerantes à lactose e, na realidade, simplesmente faziam a digestão incompleta da caseína. A gente se preocupa muito com a pegada de carbono do produto. Então, nós trabalhamos só com produtos frescos, num conceito que os americanos chamam de produção local para consumo local.
São 23 SKUs. Então, a gente tem leites, os três tipos de leite, a gente tem as coalhadas com sabor e a natural, a gente tem iogurte natural, iogurte de morango, creme de leite, queijo, café com leite e manteiga e doce de leite, que é nosso último, mais recente lançamento, é o doce de leite no pote de vidro.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui hoje para conversar sobre trabalho, negócios, com um pai e uma filha que trabalham juntos numa grande empresa que tem muitos anos, tem 78 anos de tradição. Ela é uma jovem, é diretora de operações e ele é, digamos, o CEO da empresa. Estou aqui esperando o Roberto Jank, que é engenheiro agrônomo, que é diretor-presidente da Agrindos, que é a empresa responsável pela LET, pelo Leite LET, e todos os derivados, porque eles têm café com leite, que eu achei genial isso. E achei gostoso, eu já provei, é muito bom.
E... Oi!
Ah, é ela mesmo.
Desculpa, Leda, tudo bem?
Boa noite. Tudo bem? Eu comecei falando que eu acho muito bacana isso, de vocês trabalharem juntos, né? Trabalha o pai, trabalha a Thaís, e como é que é a outra irmã que também divide com você essas operações aí?
A outra irmã é a Dia. Ana, que é a diretora de marketing da LET.
E são duas só ou são três?
São três meninas, Leda. São três meninas, Thaís, Diana e Isabela.
E todo mundo trabalha com você? Você é o rei aí das meninas?
A Isabela não. A Isabela tá em outra atividade, mas a Thaís e a Diana fizeram os estudos dela e depois trabalharam fora e depois voltaram para a empresa. Por iniciativa própria delas.
Eu li que tem 78 anos a empresa, é verdade?
78 anos, é. As meninas aqui são a quarta geração.
Que bárbaro, hein? E todo mundo criado no campo?
Todo mundo na fazenda, criado livre, solto. E depois saímos, eu saí para fazer a faculdade, depois voltei e as meninas também. Foi mais ou menos parecido.
Quando a gente fala do leite, a gente fala assim, o leite que... Como é que é? Leite que é o leite do jeito que sempre foi. O que quer dizer exatamente isso?
Bom, a nossa ideia, quando a gente começou a pensar no conceito de leite em 2018, né? A leite já existe desde 2007. Mas quando a gente começou realmente a pensar no conceito do leite que a gente queria trazer... tudo começou justamente nessa história. Eu fui fazer faculdade em São Paulo, a Diana também, eu fiz direito, a Diana fez publicidade. E a nossa convivência fora aqui da fazenda, do que a gente estava acostumado na operação e conviver com pessoas que estavam mais distantes da produção, a gente percebeu que as pessoas de fato não sabiam qual era a diferença entre os leites, como que era uma produção, qual que era a melhor forma de uma vaca estar, quais eram os melhores tratamentos para a vaca ficar mais confortável possível. E aí, quando a gente pensou nesse conceito em 2018, a gente quis que abrir as porteiras e deixar o mais transparente possível para poder mostrar como é um processo de produção de um leite. E aí, quando a gente fala o leite como sempre foi, também a gente remete não só a toda a origem, a toda a rastreabilidade que a gente consegue trazer, mas também ao fato do leite ser o A2. Que o A2 é a origem do leite, é o leite original que a gente chama, é o leite que todos os mamíferos possuem. E a vaca foi o único que sofreu essa mutação genética aí. E aí a vaca desenvolveu o leite A1. Mas o leite A2 é o leite original da vaca, assim como é o leite original de todos os mamíferos, inclusive dos humanos.
É o leite de verdade, né?
Exatamente.
E isso encarece o leite? Quer dizer, por que que o leite... por que que desenvolveu-se o leite A, então? Porque o leite 1, como é que chama? Leite 1 ou A1. Leite A? A1. Por quê? Porque é mais barato? Porque...
Não,
porque,
é uma...
Por que todo leite não é o leite de verdade?
Pois é, porque lá na domesticação da vaca, há 5 mil anos, as vacas sofreram essa mutação genética natural. Foi um fato isolado que aconteceu na genética das vacas e elas passaram a produzir caseína A1. E não se sabia disso. Então, lá, muitos anos atrás, quando uma pessoa não podia tomar leite de vaca, disse, ela se sente mal com leite de vaca, a indicação era tomar leite de cabra. Né? E o que é que o leite de cabra tem de diferente? É exatamente a caseína A2, que é o que a gente faz hoje. Então, nos anos 90, lá na Nova Zelândia, descobriram que as vacas tinham um tipo de leite que tinha um aminoácido diferente lá numa cadeia gênica e analisaram isso e verificaram que existiam vacas originais lá da antiguidade que continuavam produzindo leite sem aquela mutação genética natural que aconteceu. Então, a maioria das vacas produz leite A1 porque o leite está misturado com o das outras vacas. Quer dizer, o leite não está segregado. Né? Então, tem a vaca A2, tem a vaca A1.
Então, a qualidade da vaca que determina isso?
Não, é a genética da vaca. É a genética. Quer dizer, de todas as raças de vacas, tem vacas que são caseína A1 e vacas que são caseína A2. O que nós fizemos aqui foi fazer um teste genético de todas as vacas, descobrir todas as vacas que são caseinadas e multiplicamos só essa genética de caseína 2. Como é uma fazenda de leite tipo A, ou seja, a gente tem controle de todos os processos, desde aquela semente que a gente compra, o alimento das vacas, as bezerras e toda a produção de leite, está tudo sob controle, ou seja... Nós temos rastreabilidade de todos os processos, até o envase. Né? Então, o nosso leite hoje é 100% A2. Todas as vacas são certificadas A2.
E aí os seus produtos, então, são A2. Coalhada, leite fermentado, tal, todo ele.
Isso. Agora, o que é a caseína A1? A caseína A1, por causa de um único aminoácido, ela forma um peptídeo que é de difícil digestão, para uma parcela dos seres humanos, né, que chama-se BCM7. Então, é um peptídeo, é uma proteína grande, é um conjunto de 7 aminoácidos que se forma durante a digestão e ele é de difícil digestão para 30, 35% das pessoas. O que acontece? As pessoas se sentem mal com leite, não se sentem bem. E todo mundo se acha intolerante à lactose. Ah, eu não me dou bem com leite, então eu tenho intolerância à lactose. E, na realidade, pela literatura, intolerante à lactose é de 3 a 4% só da população.
Caramba!
Então, esses outros 30%, Leda, são simplesmente eles não fazem a digestão completa da proteína, que é a caseína, né? Da proteína do leite. E os sintomas são muito parecidos com a intolerância à lactose. Então, esses 30% da população hoje tem a opção de tomar leite A2 e fazer a digestão completa, como todos os outros mamíferos. Né? E esse é o grande diferencial do leite A2, quer dizer, um único aminoácido numa cadeia gênica que não forma esse peptídeo de difícil digestão, que afetaria tecnicamente 35% da população.
Mas então tem 30% da população que, quando se sente mal, procura um remédio para intolerância à lactose, quando nem precisaria desse medicamento.
Não precisaria.
Teria que testar para ver, pra ter certeza que precisa.
Exatamente. Exatamente.
Que loucura. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum.
Nós aqui já fizemos teste com muita gente e a gente acho que tem aqui 99, mais de 99% das pessoas que se sentiam intolerantes à lactose ou se autodiagnosticavam intolerantes à lactose e, na realidade, simplesmente faziam a digestão incompleta da caseína, né? E tem um outro detalhe interessante, que é quando o nosso corpo, a gente começa a tomar alguma coisa ou comer alguma coisa que o corpo identifica como uma coisa de difícil digestão ou que não deve ser digerida, o sinal para os nossos órgãos é não produzir enzimas, não gastar enzimas com esse alimento que não vai ser digerido. Então, existe um sinal para o fígado não produzir a lactase, que também digere a lactose. Então, indiretamente, a caseína A1 pode causar um problema de falta de lactase, e aí sim a pessoa não digerir a lactose corretamente, né? Por um sinal do corpo.
Você acha que a medicina, os nutrólogos, porque hoje em dia a qualidade da alimentação está fazendo a diferença, né? Por isso também que vocês têm tanto sucesso, né? Porque a qualidade do alimento importa. E os médicos, digamos, uma faixa médica ou um número significativo de médicos se preocupa com essas questões de comer a comida de verdade, comer, tomar o leite A2, enfim, se preocupa com a qualidade do alimento, né? Isso faz a diferença do ponto de vista da produção alimentar. Você acha que tem uma produção que já está sendo bem assimilada por essa medicina mais moderna, vamos chamar assim?
Com toda certeza, Leda. Inclusive, tem uma história muito bonita do leite A2, que em 2017, quer dizer, muito recente, lá na China, porque os asiáticos têm uma questão maior da digestão de proteínas animais já em relação aos ocidentais, o pessoal resolveu fazer uma fábrica de fórmulas infantis a partir de leite A2. E foi o maior sucesso, por uma razão muito simples, porque a fórmula infantil, a criança vem tomando leite da mãe, no peito, e é um leite caseína A2. Quando você passa para a fórmula infantil e vem a caseína A1, existe um processo de adaptação muito pior, porque muda a caseína. Então a criança começa a ter cólica, chora à noite, vai parar no pediatra, né? E hoje em dia, muitas delas, depois de 2, 3 anos, não estão mais tomando leite, né? E quando eles puseram a fórmula infantil com caseína A2, acabou a questão da cólica, da criança chorar e tal, e foi o maior sucesso. Então, hoje, as principais fábricas mundiais de fórmula infantil, que é a Sinlé, na China, a Gerber, na Alemanha, e a Infant Milk, nos Estados Unidos, todas já têm a fórmula infantil com leite A2, fazendo muito sucesso. Então, eu não tenho dúvidas que esse mercado todo vai acabar virando para leite A2, inclusive na genética dos touros, né? Na compra de material genético de touros. Hoje, mais de 90% dos touros testados já são A2A2, já são homozigotos A2. Então, daqui a um tempo, todo leite vai ser um jogo de ganha-ganha para todo mundo, tanto para o consumidor, para as indústrias, para os produtores, porque é uma coisa que só tem vantagens, não tem nenhuma desvantagem.
Eu acho que até é importante. Ah,
Não,
desculpa, Leda, mas
não diga aí.
é importante ressaltar que em 2019 a gente tinha acabado de iniciar nossa produção. A gente iniciou nossa produção de leite A2 em 2018 com a marca Lete. Em 2019 a gente concorreu a um prêmio de inovação do setor agrícola pela MAFRE Internacional, que fica em Madrid. E aí a gente ganhou esse prêmio justamente por conta do Leite A2, de melhor inovação agrícola. Foi um prêmio super importante para a gente, entregue diretamente pela Rainha Sofia na Espanha e tudo mais. E eu acho que é para mostrar que é uma coisa muito simples, né? Porque o A2, no fim, é simplesmente só a genética da vaca, mas ele tem um impacto na vida das pessoas, de quem está consumindo, muito grande, muito alto. Então, eu acho que é
Faz a
só tem
diferença.
potencial. Exato.
Faz a diferença. Porque eu me lembro de quando o Duda era pequeno, eu convivia mais a gente sempre convive com as pessoas da faixa dos filhos, né? Porque depois que você. Agora já sou avó, então de repente, de vez em quando, eu encontro uma criança, né, da idade da minha neta, mas a convivência não é a mesma quando você é mãe. E eu me lembro que o Duda tinha alguns coleguinhas de colégio que eram intolerantes a leite, que eram alérgicos, aí tinha um leite especial que custava muito mais caro e que as mães reclamavam e tal. Então devia ser isso aí, né? A tal da caseína, o A1, A2 e tal, que ninguém sabia ainda, ou não era do conhecimento de todo mundo essa diferença, né?
É, tem
Isso tem o quê? 40, 30 anos, 35 anos.
tem uma questão importante, Leda, que de todas essas questões aí, dessas doenças, uma delas é muito grave, que chama-se APLV, é alergia à proteína ao leite de vaca. E para essa não existe a recomendação do A2, porque isso só seria o A2 se fosse realmente a caseína, mas existem outras proteínas no leite em menor quantidade, a caseína é a principal, mas existem outras proteínas. Então, para APLV, a gente não recomenda nada, a não ser que a pessoa realmente procure um pediatra, um
Sim,
nutrólogo,
faça
para
um
entender
teste. Aí tem que. Se você tem cólica, tem uma consequência, a mãe tem que levar no pediatra. O pediatra faz. Tem vários testes, né? Que você
exatamente.
detecta alergias e tal. Mas indo pro produto, você falou das fórmulas infantis. Você pensa em fazer produtos infantis?
Pois é, o produto infantil, ele tem um regramento muito mais rígido e ele não funciona com produtos frescos. Normalmente são sempre leite em pó, né? Porque
Ah, é.
pela facilidade, pela questão de guardar, como transportar isso e tal. Então, nós temos um conceito aqui, inclusive um conceito de sustentabilidade, além do bem-estar animal e tudo isso, mas a gente se preocupa muito com a pegada de carbono do produto. Então, nós trabalhamos só com produtos frescos, num conceito que os americanos chamam de produção local para consumo local, que é muito comum na Europa, né? Isso vale muito para frutas, verduras e também para o leite, porque é um produto produzido localmente e consumido ali em volta dele. Isso é a menor pegada de carbono que existe por unidade produzida, porque não tem os transportes, né? E é um produto de pouco processamento. Então, o nosso é realmente um produto fresco. A gente ordenha as vacas aqui de madrugada, processa o leite, já está envasado lá na frente e no dia seguinte já está na casa do consumidor. Então, é o conceito de produto fresco, né? E de consumo muito rápido, com pouco processamento. É tudo pasteurizado, quer dizer, não é um leite longa-vida, não é um produto extremamente processado, né? Então a gente segue esse conceito. E aí, para a criança, dificulta, porque o produto fresco e a criança vai viajar, ou a mãe
É,
precisa
você não
passar.
tem como chegar na família para atender a criança nessa velocidade que você chega para o adulto,
Exatamente.
né? Você tem uma série de produtos, alguns me chamaram a atenção, que foi o café com leite. Achei muito divertido. Eu nunca tinha imaginado que podia ter um café com leite pronto. E tem. Vocês têm.
O café foi uma ideia que a gente teve, porque é isso. A gente não encontra no Brasil mesmo, se você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, você encontra muito esse produto. E é um produto que tem essa inovação de ser fresco, de estar sempre na gôndola refrigerada. Isso é produto pronto, então tem essa questão da conveniência também, de você quer tomar um café com leite já pronto, tá tudo certo, pegou e já pode tomar. Então, essa foi a ideia do café.
Vocês têm um produto que eu descobri, quer dizer, quando eu descobri vocês, eu fiquei mais encantada de todos, que foi a coalhada que tem um açúcar, porque toda mulher quer um docinho de noite, é fatal. E com a idade você quer mais ainda. Na medida que você envelhece, você precisa mais desse docinho à noite. E eu descobri que aquela coalhada com goiabada ou bananada ou doce de abóbora funciona super bem, vira uma sobremesa, assim, né? Um lanchinho esperto. Eu confesso que eu coloco, por sugestão do meu filho, que é fascinado por proteína, eu estou aprendendo ainda isso. Eu coloco uma colherada de whey protein ali e bato, sabe? Misturo e fortaleço, né? E mata aquela coisa do doce, né? Que a gente passa a vida comendo damasco, passas, fingindo que está comendo doce e sempre com vontade de comer doce. E ali tem doce mesmo, né? É muito bem sacado aquilo também.
Os nossos produtos é isso, é também a gente tentar fazer o máximo da lista de ingredientes mais limpa possível, né? A coalhada natural, ela só tem leite e fermento, e aí as outras a gente só adiciona o doce, que é a fruta e açúcar, que é para ser mesmo o doce que seria feito pelas nossas avós e tudo mais, sem adicionar conservantes, estabilizantes e todas essas outras coisas, né? Para ser o mais clean label possível.
E vocês mesmo que têm as ideias, quer dizer, como é que você chegou nisso, nessa coalhada com esse docinho da vovó?
Ah, bom, quem é a nossa desenvolvedora de novos produtos é a Diana, que é a minha irmã. Mas a nossa ideia é sempre trabalhar nesse conceito de o mais natural possível. Porque, na verdade, o leite já tem toda essa pegada, né? A pasteurização, ela é o processo mais brando possível para a gente conservar o leite mais próximo de como ele sai, de como ele é ordenhado da vaca. Então a gente quer seguir esse conceito também com todos os nossos outros produtos, que é manter uma lista de ingredientes simples para a pessoa poder usufruir do produto como ele é ordenhado e como ele vem no mais natural possível. Então o portfólio inteiro segue esse conceito.
Agora, esse doce, Leda, ele é de uma fazenda, que inclusive a gente cita no nosso rótulo, que é o doce Ralston. Talvez você já tenha ouvido falar, goiabada Ralston, que segue o mesmo conceito nosso. Eles plantam as frutas e fabricam totalmente clean label, não tem nenhum aditivo, não tem conservante, não tem nada. Então, eles seguem o mesmo princípio nosso e então a gente usa o produto deles aqui. É também com 100% de rastreabilidade.
Você falou muito no bem-estar da vaca e tal. O que é o bem-estar de uma vaca para a gente que mora na cidade e que não tem a sua formação?
Uma coisa interessante da vaca é que o conceito de bem-estar, quer dizer, a vaca ter comida à disposição, água limpa, um bom lugar para deitar, né? Para ruminar, porque a vaca é um ruminante, né? Então, a vaca é um animal diferente do cavalo, por exemplo, que ela come e depois ela deita para ruminar. E a vaca passa 14, 15 horas por dia deitada,
Cara,
né? Cavalo não deita, né? E a vaca deita. Então, um sinal muito claro de bem-estar numa fazenda é ver as vacas deitadas, né? E muitas vezes a gente tem um conceito de que é aquela coisa mais bucólica, é mais bonita, a vaca num pastinho solta com uma pinha
que a
lá.
gente vê na beira da estrada.
Exatamente. Mas na hora que está chovendo ou ventando, frio e com barro, com mosca, aí ninguém vai lá tirar a foto, ninguém quer ver. Então,
Ninguém quer ver.
a gente se preocupa em criar um local para vaca limpo, com uma boa metragem de movimentação, num sistema que a gente chama de estabulação livre, quer dizer, as vacas são livres, têm acesso a um solar, a um piquete, e têm disponível alimento e água. Mas como a vaca tem poucas glândulas sudoríparas, quer dizer, ela não troca calor bem com o ambiente, né? Então a gente tem nesse local ventilação, ventiladores forçados e aspersão de água para conseguir tirar calor da vaca. E trocar com o ambiente, sabe? Então é um ambiente semi-climatizado. E quando a gente faz isso pela vaca, ela nos responde com uma vida produtiva mais longa, com melhores índices de concepção, com melhores índices de conversão de alimentos, mais produtividade. Quer dizer, tudo que a gente fizer pela vaca, ela nos devolve com bons índices de produção. Então, a vaca é um animal que faz todo sentido a gente aplicar o bem-estar, dar condições para ela se desenvolver, porque elas nos responde com qualidade, com bons índices, com longevidade, né? Com tudo que a gente precisa para produzir.
E quantos produtos vocês têm hoje?
A gente tem, são 23 SKUs. Então, a gente tem leites, os três tipos de leite, a gente tem as coalhadas com sabor e a natural, a gente tem iogurte natural, iogurte de morango, creme de leite, queijo, café com leite e manteiga e doce de leite, que é nosso último, mais recente lançamento, é o doce de leite no pote de vidro.
Eu queria perguntar isso mesmo. Qual deve ser o próximo lançamento? Porque vocês devem ter sempre sei lá, um produto novo para ser lançado, né? O doce de leite é desse ano?
O doce de leite é desse ano, recém-lançado. Agora, a gente lançou primeiro para o pessoal da equipe de restaurantes, de food service. E aí, a gente lançou para o público agora em junho, final de maio, junho. E aí, é o nosso mais recente. Mas a gente tem projetos de lançar novos produtos, sim. Mas a diretora de marketing, que não está aqui, que é novos desenvolvimentos de produtos. Tá com todas as ideias aí de lançamentos, mas ainda é segredo.
Me conta uma coisa, a gente quando fala de cinema brasileiro, a gente tem dois calcanhares importantes e duas dificuldades básicas, que é o som e a distribuição. Como é que é, no caso de vocês, a distribuição? Porque, assim, é um produto que se vende para qualquer exemplo, que você está em São Paulo, né?
Exatamente, a gente está aqui a fazenda fica em Descalvado, no interior de São Paulo, e com certeza a distribuição está ali no topo também das nossas maiores dificuldades, porque a distribuição dos nossos produtos ela tem que ser uma cadeia totalmente refrigerada, né? Ele é
É,
armazenado
porque é muito fresco,
exatamente,
né?
o caminhão tem que ser refrigerado e tudo mais. Hoje a gente está no estado de São Paulo, nas principais cidades do estado de São Paulo, a gente está no sul também, e a gente começou a perceber um fenômeno interessante, que é uma demanda em capitais brasileiras que estão mais distantes. Então, por exemplo, Manaus, Salvador, Cuiabá. E quem busca e quem retira é o próprio mercado que está lá, que tem um mercado, que tem um público que está querendo esse tipo de produto e vem aqui retirar em São Paulo mesmo, para poder levar e para as pessoas terem acesso ao leite. Nesses lugares que a gente não chegaria normalmente, mas eles vêm aqui retirar.
Que você fala na própria
Não,
fazenda? Ou você tem um
desculpa,
ponto de venda em São Paulo?
em
Ah,
São Paulo
tá.
capital.
É. Porque alguns supermercados têm, tipo, exclusividade, né, com algumas marcas. Porque você está falando, a gente está falando também de gigantes, né, nessa área, né, de iogurtes e coalhadas, etc. Tem gigantes mundiais aí, né?
Sim.
Deve ser difícil competir, né?
Muito difícil, mas o nosso é um produto de nicho, né? Porque é leite tipo A. O leite tipo A, como regra, ele já é um leite que tem um padrão muito alto, inclusive em termos mundiais, né? Se a gente pegar a legislação americana ou europeia, o leite A brasileiro tem um padrão superior em termos de legislação. E é um produto com rastreabilidade total, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos já seis certificados no nosso leite. Um deles é de produto kosher, da comunidade judaica, justamente por toda a rastreabilidade nos processos. Aí tem o diferencial de ser leite A2, né? Tem essa questão socioambiental do selo verde do estado de São
Até
Paulo,
estamos aqui com a
né?
garrafa.
Garrafa tá.
Aqui os
Ah,
certificados são
estão
de
aí
qualidade.
os certificados todos. Mas
Então.
sabe o que acontece? As pessoas preocupadas com saúde, com a qualidade da alimentação, estão no Brasil inteiro, né?
Pois é.
Então vocês
Exato.
vão ter essa demanda do Brasil inteiro.
Mas esse fenômeno que a Thaís contou é porque existem supermercados ou lojas
Empórios, né?
empórios e tal que tem um caminhão refrigerado que vem para São Paulo toda semana para pegar os produtos que só existem em São Paulo. Então, alguns queijos, alguns vinhos, algumas coisas que só existem em São Paulo. E eles se preocupam, então, em levar esses produtos como o nosso, né? O nosso é um produto, o leite tem 18 dias de validade, então eles vêm buscar toda semana e tem o leite disponível em Manaus, em Rondônia, em Brasília, quer dizer,
Incrível.
locais que normalmente não teriam um produto fresco, mas hoje tem, né?
É, isso é um avanço também, né?
É.
Porque isso é o caminho natural, né? Essa preocupação com a saúde, ela tem crescido visivelmente, e crescido no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas se a gente falar de Brasil, porque o Brasil é gigante, né? São vários Brasis. Então, deve ser muito difícil, né, se morar em Manaus e usar um produto fresco de São Paulo. É, requer uma estratégia, né?
E agora tem essa coisa do back to basics, né? Todo mundo quer o mais natural, o menos processado possível e tal. Então ganhamos um espaço aí.
E eu acho que também a pandemia nos mostrou a importância de saber a origem do que a gente está
Das
consumindo e
coisas.
mais. Hoje a gente tem visitas abertas para todo o público para poder visitar a fazenda e a produção. E o que a gente percebe é isso, o interesse das pessoas em saberem o que elas estão consumindo e para poderem tomar essas decisões olhando e com senso crítico mesmo para olhar e falar, eu tenho interesse, estou vendo a origem de tudo isso que eu estou consumindo.
Como é que você abre isso para visitação? Você abre a fazenda para visitação, é isso?
A gente tem uma pessoa, que é a Letícia, que faz o nosso atendimento. E a gente marca horários, tem horários durante a semana que as pessoas conseguem visitar. Qualquer pessoa pode agendar.
Aí visita o quê? Faz uma visitinha às vaquinhas,
Exato.
aí vê onde é que elas moram, como é que é a casinha
Onde
delas,
elas
a
moram, onde elas
alimentação.
correm, onde é a ordenha, tudo isso. O próprio laticínio, que é aqui do lado da ordenha, né?
E tem esse laticínio produz. Qual é a quantidade disso em números? Alete em números. Você
Em
tem
volume?
isso? Em volume.
Hoje a Leti a gente produz mais ou menos uma quantidade 500 mil litros por mês, considerando todos os produtos, né?
E como é que você está se sentindo? Você gostou de voltar? Você saiu, estudou, voltou, você quis voltar? Voltar, né? Provavelmente, ninguém te obrigou, né? Você escolheu voltar.
Não.
E como é que é isso na sua cabeça? E na cabeça da sua irmã, da Diane?
Na verdade, pelo contrário, ninguém me obrigou e, na verdade, falaram, olha, vai fazer outra coisa, as ciências agrárias são muito difíceis. Você sabe que a minha família tenho muitos engenheiros agrônomos na minha família, tenho meu avô, tem meu tio, tem meu pai, tem minha mãe, então a gente tem muitos engenheiros agrônomos. E quando eu fui decidir o que estudar e tudo mais, todo mundo falou, ah, sai um pouco de ciências agrárias, eu acho que vai fazer outra coisa. Eu fui fazer direito mesmo, eu não pensava em vir trabalhar aqui, mas eu estava numa fase da minha vida que eu não estava muito feliz com a advocacia, que eu estava trabalhando como advogada. E aí eu decidi conversar com meu pai e com meu tio para ver se eu poderia tentar ver como seria trabalhar aqui na fazenda, como seria fazer alguma coisa. E o meu tio falou, olha, na Leti a gente está com essa parte no comercial em São Paulo, que a gente poderia ter uma ajuda, ter um suporte seu e tudo mais. E aí eu criei um processo de trainee na área comercial em São Paulo, na Leti, que eu fui participando, que acabei fazendo tudo. Eu fui tirar pedido, fiz degustação, abasteci gôndola, entendi mesmo como era o processo comercial e eu entendi muito como era necessário a gente falar mais da Leti, da história. Porque as pessoas não conheciam, elas viam aquele leite lá na gôndola e para elas não representava nada. E aí a ideia do reposicionamento em 2018 veio muito com base no que eu tinha vivenciado no campo, no dia a dia, na dificuldade de poder ter que falar da marca sem ter nenhum recurso a não ser a própria embalagem que estava ali na gôndola, né? E não eu. A gente tinha uma história super legal para falar de tudo que estava acontecendo na fazenda, mas o consumidor na cidade não estava vendo nada disso. Então, essa foi a ideia. E aí, hoje, poder trabalhar com a minha irmã veio depois. E aí ela foi essencial para poder falar dessa parte de comunicação. Então, é muito legal poder ver isso agora tomando essa forma para o consumidor final, as pessoas conhecendo, falando, nossa, que legal essa história, eu estou consumindo por conta disso, disso, disso. Então, ver todo esse trabalho que a gente começou tomando essa forma maior é muito legal. E poder também trabalhar com o meu pai, porque a gente fala muito dessa questão de sucessão num sentido de, ai meu Deus, que medo, eu não quero que a outra pessoa morra para eu substituir, né? A sucessão dá esse medo de parecer que alguém tem que morrer. Mas na verdade é isso, é expandir o negócio e poder trabalhar junto e crescer em outras frentes e expandir. Então é muito legal poder acompanhar tudo isso e a gente tem esses trabalhos paralelos que vão se complementando. Então é muito legal poder estar aqui.
E para você, Roberto, como é que é?
Olha, Leda, para mim foi muito gratificante, porque nós tínhamos essa questão lá com elas crianças de dizer, olha, nasceram aqui na fazenda, tem toda essa vivência, não vamos deixar virar agrônomo, veterinário, zootecnista, né? Tem que ter um horizonte mais amplo para decidir e tal. Então, nós encaminhamos a vida delas para elas não serem ciências agrárias, né? Ninguém fazer ciências agrárias. Então, eu falei, tem que morar fora, tem que
Não
falar.
queria concorrência também, né? Porque você é agrônomo, sua mulher é agrônoma, seu pai é agrônomo. Eu acho que ele não queria mais um, né?
Pois é. E aí, tem que morar fora, falar outra língua, fazer outra coisa, e depois, se elas voltassem, por iniciativa própria. E tudo isso foi muito bacana, porque elas não carregaram nenhum peso de, ah, eu preciso me dedicar àquilo, eu preciso assumir aquele negócio e tal. E por outro lado, a vinda delas depois da porteira da fazenda, nessa área de mercado, adicionando valor ao que a gente fazia, a nossa verticalização da produção aqui, esse contato com o consumidor, era uma coisa que a gente não fazia bem, né? E não era o nosso negócio. O nosso negócio sempre foi antes da porteira da fazenda. Então foi uma complementação muito bacana já num processo de. Então, quer dizer, hoje elas assumiram, além da parte comercial, marketing, tudo, elas assumiram a indústria. Então, a indústria aqui dentro é por conta delas. Nós estamos só no conselho lá. Não temos nenhuma ação executiva. Então, é muito gratificante para mim ver, essa atuação delas no nosso negócio e nesse posicionamento de depois da porteira. Foi uma complementação
E
bacana.
você trabalhou com seu pai no começo da sua
Trabalhei
vida
com meu pai.
profissional?
Eu, quando me formei, vim para cá trabalhar junto com meu pai, assumi uma área de produção da fazenda, ele ficou com outra área, né? E depois meu irmão na área administrativa e financeira. E meu pai está conosco aqui até hoje, com 85 anos. Então é
É um
muito gostoso ter
barato isso, né?
todos nós, os três aqui, né? As três gerações. E então foi muito gratificante tudo isso para mim.
Muito bom, parabéns para vocês. Muito bom ver isso, ver a harmonia, ver o desejo de um produto melhor, não é? Quando você faz, você também você quer fazer sucesso no seu negócio, mas também você quer o bem do outro, né? Você quer que o produto seja bom para a saúde do outro, para o meio ambiente, para as questões todas que importam, né? Porque vão importar para suas filhas, para eventuais netos e etc, etc.
A gente tem sempre essa vontade e sente uma responsabilidade como produtor de alimentos, né? Porque você produzir alimentos, no fim, é uma grande responsabilidade. E a gente sempre aqui também, nós somos, a fazenda é muito conhecida pelos anos que tem, por ser uma fazenda grande de produção. Nós produzimos aqui 65 mil litros de leite por dia, né? Então é uma grande
É leite
produção.
pra caramba.
É bastante leite. É leite para 300 mil pessoas por dia, né?
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. vai lá no link.
Uma grande responsabilidade. E a gente sempre tem uma na cabeça essa equação que existe para a humanidade, que é terra e água finitas e uma população crescente. Como é que a gente resolve essa equação olhando sempre para o futuro, né? E a gente sempre pensa em intensificar a produção. Hoje a gente faz agricultura regenerativa para a produção de alimentos das vacas, compostagem, fertirrigação, já estamos saindo, não temos mais uso de fertilizantes químicos para a maioria
das pessoas. Olha que barato.
Então, esse conceito todo de tentar reduzir a pegada de carbono, aumentar a produtividade por hectare, que é a única solução que a humanidade tem, uhum, né? E sempre com alimentos mais frescos e menos processados, né? É um conceito que a gente persegue, porque acha isso uma coisa importante.
Claro, para a saúde da humanidade, só isso.
E a gente se sente responsável como produtor de alimentos.
Bom, parabéns.
Muito obrigado.
Então, foi um bom prazer. Trabalho. Foi um prazer falar com vocês. Prazer.
Muito obrigada, Leda.
Tudo bom aí. Valeu, um beijo.
Tchau.
Até a próxima.
Boa noite.
Boa noite. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.